Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri serão beneficiadas com a implantação e ampliação também do sistema de esgotamento sanitário. O lançamento das operações acontece hoje. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com André Facó, diretor-presidente da Ambiental Ceará, e com Luciano Arruda, diretor de gestão de parcerias da CAGESE. Muito bom dia, André. Muito bom dia, Luciano. Sejam bem-vindos aqui ao estúdio da CBN Cariri.
Meu muito bom dia, Farias. Meu muito bom dia, Hudson. Meu muito bom dia a todos da sua qualificadíssima audiência. É um prazer estar aqui no Cariri, Juazeiro do Norte, toda a região que sempre nos acolhe tão bem. Estamos aqui justamente para esclarecer aí e dar as informações acerca dessa mudança, dessa assunção à empresa Ambiental Ceará, que foi a empresa que ganhou os dois blocos que nós licitamos ainda no ano passado e que transfere, vamos esclarecer aqui exatamente precisamente o que se trata esse trabalho, a parte de saneamento dessas cidades cobertas pela CAGESE, para justamente a gente dar cumprimento a um regramento recente que surgiu, que é o marco do saneamento.
André, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Farias, bom dia aos ouvintes do Povo no rádio.
O que vai mudar, de fato, na vida do cidadão dos municípios de Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri? Só fazer aqui uma observação para o nosso ouvinte, embora estejamos conversando também com o Luciano Arruda, diretor de gestão de parcerias da CAGESE, a área de atuação da Ambiental não será na área de abastecimento de água, de fornecimento, mas na área de saneamento.
Exatamente, né? A CAGESE elaborou estudos exatamente para tentar se adequar ao marco legal que o Luciano colocou, que tem que estabelecer uma meta de universalização até 2033 do sistema de esgotamento sanitário, com uma cobertura de 90% de abastecimento de água. Então, de uma forma muito proativa, a CAGESE inovou buscando um parceiro privado, que é exatamente se chama essa parceria público-privada. E nessa parceria, ela trouxe um parceiro que vai ser responsável por operar aqueles sistemas de esgoto nessas 6 cidades do Cariri, em outras 11 cidades da região metropolitana sul de Fortaleza, na operação do sistema que já existe, mas da ampliação daquilo que não existe, com redes coletoras, estações de tratamento, estações elevatórias, de tal modo que a gente tem até 2033 90% de cobertura, ou seja, a cada 100 casas, 90 vão ter uma rede pública dotada com estação de tratamento, antes propriamente de dispor esse esgoto já tratado no meio ambiente, né? E até 2040 esse número sobe para 95%. Uhum.
90% até quando?
2033.
2033.
E 95% até 2040.
Agora, claro que para isso muitas obras serão realizadas, uma verdadeira rede precisará ser construída. A partir de quando essas obras começarão e elas ocorrerão simultaneamente em todas estas cidades ou ocorrerão gradativamente em cada cidade?
A partir de ontem, né, nós iniciamos o que se chama de operação definitiva. Então, a CAGESE já está fazendo essas atividades em relação ao esgotamento sanitário. Essas obras acontecem ao longo de 10 anos, mas a partir de ontem nós já iniciamos algumas intervenções em algumas cidades, principalmente na parte de melhoria do sistema já existente. As obras propriamente ditas, a gente vai ter algumas intervenções até o final desse mês, por exemplo, especificamente aqui em Juazeiro, lá no bairro Pio 12, nós vamos fazer uma obra de remanejamento ali na Avenida José Bezerra, de em torno de 500 metros de coletor de esgoto, que e tem alguns problemas que acontecem, principalmente no período da chuva, né? Mas a gente vai, ao longo de um ano, que é o que a gente chama das nossas rotas de obras e melhorias, nós vamos intervir aqui em Juazeiro com 20 quilômetros de rede coletora, vamos fazer em torno de 1,5 quilômetros de novas redes coletoras, vamos atender nesse período do que a gente tem chamado na nossa rota de obras e melhorias, algo em torno de 4 mil pessoas com algum tipo de intervenção nos sistemas que não existem vão passar a atender. Podemos falar também em Barbalha, lá na Malvinas, nós também vamos implantar algo em torno de 4 quilômetros de rede, que vão atender algo em torno também de 4 mil pessoas. Lá em Missão Velha, nós temos um problema num bairro chamado Antônio Linardi, que tem sempre um problema de extravasamento de esgoto, então vai ser implantado algo em torno de 2 quilômetros de rede coletora para exatamente evitar que isso volte a acontecer. Então são pequenas intervenções que vão acontecer até o final do mês, para que a gente faça que a população já perceba os benefícios a longo prazo, né? Sabendo que esse projeto de universalização é um projeto de 10 anos, que a gente vai estar ao longo desse tempo já demonstrando vários dos benefícios que essas estruturas de esgotamento sanitário vão trazer para a população e principalmente também para o meio ambiente.
Ô, Luciano, quando ocorrem algumas intervenções da CAGES, sempre, claro, por necessidade, há interdição de rua, desvio de trânsito, e a gente acredita que com uma ação maior, agora com a questão da reconstrução e construção, ampliação da rede de esgotamento, esse tipo de obra será mais comum, né?
Sim, é bem provável que a população, é bem provável não, é certamente fato de que a população perceberá, não é, um incremento nas atividades, especificamente na área de esgotamento sanitário, a partir dessa intervenção, a partir dos inícios das operações. Na verdade, elas já estão aqui, como há pouco disse o André, as operações assistidas, o ambiental já está aqui no Cariri há 120 dias, não é?
Lá no então, Crato assim, também, né?
Não, bom, esse é um outro assunto.
Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Da PPP.
Para as pessoas compreenderem
exatamente,
a diferença.
As PPPs. Deixa eu só dizer um pouquinho o que é exatamente do que se trata PPP. PPP é um instrumento que surgiu na Inglaterra nos anos 90, a partir de uma crise dos transportes públicos que eles tiveram lá, né, nos trens, né, um déficit, um problema crítico, grave, operacional e de expansão. E o governo, à época, surgiu, né, o governo inglês, à época, surgiu justamente com a ideia de se criar a possibilidade em que parceiros privados envolvessem nessa missão de investir, de inovar, né, enfim, de incrementar a prestação desse serviço. O que se faz aqui agora, basicamente, é isso. É importante dizer que essa PPP, não é, André? É a maior PPP do Brasil na área de saneamento. Tá? E eu acredito que, porque tudo no Brasil é maior, André, eu acredito que seja também a maior da América Latina, por que não dizer?
Isso.
Não acredito que haja em outro país algo desse tamanho. Então, assim, você, imaginando para o tamanho que é o desafio, você universalizar nessa década esses serviços, os valores e a intervenção efetivamente será percebida pela população. Né? São recursos vultosos, algo da ordem de 19 bilhões de reais para fins de investimento e operação. Portanto, a população, sim, perceberá, haverá transtornos, claro, sempre é uma obra que causa um pequeno transtorno, desvio de trânsito, isso que você ressaltou agora há pouco. Mas como o sentido da PPP é justamente também de qualificar os serviços, a expectativa, né, que nós temos e a confiança que nós temos no ambiental é de que essas intervenções também sejam melhor geridas, André. Né, justamente para que a população perceba menos ou ressinta-se menos dessa problemática que é, de fato, perceptível, como as pessoas se mobilizam, se transportam nas cidades, notadamente. Então, sim, Farias, será perceptível esse incremento em áreas de obras nas cidades.
Deixa eu citar também aqui a presença do José Leite, que é diretor de gestão corporativa da CAGES, está conosco aqui no estúdio. Muito obrigado também pela presença. Voltando aqui para o André, eu já estou vendo aqui que faltam menos de 5 minutos para a gente encerrar o programa. André, eu lhe perguntei sobre a questão do andamento das obras. Você citou algumas intervenções que já ocorreram em Juazeiro, a exemplo do bairro Pio 12. E nas demais cidades, quando é que a população vai começar a ver essas obras acontecendo?
Nós temos outras cidades que não têm nenhuma infraestrutura de esgotamento
sanitário.
Vai ter que
começar do zero.
Então, a gente vai começar do zero. Então, o primeiro passo é exatamente fazer o projeto executivo de engenharia. Né? E o grande diferencial desse projeto é exatamente uma interlocução com a população e uma interlocução com a própria prefeitura, que é o titular, logicamente, em conjunto com a CAGES. Né? De tal modo que a gente possa atender as dores que são mais prementes das cidades no menor espaço de tempo possível. Né? É uma maratona de 10 anos que a gente tem buscado exatamente nessa primeira rota de obras e melhorias, que são obras que vão iniciar e vão concluir em 100 dias, outras obras que nós vamos iniciar agora, mas vão durar possivelmente em 1 ano, mas que a população já comece a perceber os benefícios de ter uma rede coletora adequadamente implantada e, de certa forma, até passar a ser também o embaixador desse projeto. Né? Os transtornos que vão vir eles vão ser, como o Luciano falou muito bem, eles vão ter muito bem conversados, por exemplo, naqueles locais onde você tem um comércio muito forte, nós temos que ter uma ação diferenciada de abrir uma vala que vai, logicamente, fazer um desvio de trânsito e fechá-la de tal modo que não incomode a viabilidade daquele comércio. Ou determinados outros locais que você tem um trânsito muito grande, nós vamos utilizar tecnologias que vão aumentar a velocidade de implantação dessa rede coletora, pelo menos em 30%, por exemplo. Uhum. Em vez de fazer escavações manuais, vamos fazer com valetadeiras, né? Então, a gente tem que sentir a realidade de cada cidade para efetivamente fazer esse planejamento de 10 anos, de tal modo que a gente tenha a menor intervenção e, principalmente, esse impacto negativo percebido por parte da população, né? Mas vão ser muitas obras que vão ser feitas ao longo desse tempo. E de imediato, a gente já está dando um gostinho nessa nossa rota de obras e melhorias já iniciada nesses municípios. Barbalha, Missão Velha, Juazeiro do Norte e Santana do Cariri.
Uhum. Você citou cidade que não tem nenhuma rede, que precisará começar do zero. Qual dessas cidades aqui no Cariri está nessa situação? Você consegue?
Nós temos, por exemplo, um caso curioso, que é o caso de Santana do Cariri, que a cidade foi construída lá, uma rede que cobre 70% do espaço urbano da cidade, certo? Entretanto, ela está inoperante, tá? Ela não opera, ela nunca foi posta a funcionar, tá? Foram investimentos feitos à época de iniciativa do próprio município, a partir da Fundação Nacional de Saúde, a antiga FUNASA, e essa estrutura ficou lá, não fizeram sequer à época uma estação de tratamento de efluentes, as ETs, que é o destino final dessa coleta que se faz por toda a rede da cidade. E ela está lá, a cidade é coberta com 70%, em tese, de uma rede coletora, mas ela não está operacional. A ideia agora é que justamente nessa parceria com a Ambiental, ela seja posta a funcionar, será construído lá, segundo o doutor André, uma estação emergencial, né, para que se faça a coleta desse material e que se dê destino, após o tratamento devido, ao ambiente, de volta ao ambiente. Então, assim, há cidades por todo o país, na verdade, Farias, isso é uma dívida histórica do Brasil.
Exato.
Né, porque sempre se preocupou em fazer redes de abastecimento de água. Acredito que Juazeiro deva ter quase universalizado a rede água, o abastecimento da água. Entretanto, deve ter aí algo em torno de 15% a 20%,
40%.
Mas, em média, as cidades brasileiras, cearenses, estão aí com algo em torno de 30%, 35% de cobertura. Ressaltando que Fortaleza, em razão do grande espaço, dos investimentos que foram feitos lá, é onde se representa a maior parte dessa cobertura. E o processo, quer dizer, na verdade, o propósito específico desse investimento, dessa iniciativa, é se resgatar essa dívida histórica que existe para com o povo cearense, especificamente. Isso acontece em todo o Brasil, mas tratando-se de CAGES, essa dívida é nossa e a gente precisa quitá-la, né? De modo que, Farias, acredito eu que nesse período aí dos 10 anos nós vamos ter bem menos problemas de saúde associados à questão de saneamento, problemas associados àquilo que você me ressaltou ontem, André. Eu não havia percebido a questão da educação.
Perfeito.
Né, de como haverá uma melhora, né, nos índices de alfabetização, enfim, resultados escolares, em razão de uma questão lateral, aparentemente lateral, que na verdade é fundamental para que as crianças possam ter um bom aprendizado, né, que tenham saúde, para que as mães estejam mobilizadas não em estar tratando dos seus filhos, mas sim nos seus serviços, nos seus ofícios. Né? Então é assim, na verdade, uma ação, transversal na vida das pessoas, não é fundamental, ela é meio que imperceptível, porque de fato ela é subterrânea, não é? E assim, historicamente o Brasil foi chutando essa bola, nunca deu a devida atenção, e estamos aqui agora para justamente fazer isso.
E a gente lembra que...
Viemos fazer o gol.
E a gente lembra que, para além da questão da captação, tem a questão da destinação correta, né?
Isso.
Que é realmente um desafio bem grande. Bom, infelizmente nosso tempo já acabou, já vamos para o repórter CBN. Queria agradecer pela presença de vocês aqui no estúdio da CBN Cariri. André Facó, diretor-presidente da Ambiental Ceará. Luciano Arruda, diretor de gestão de parcerias da CAGES. Muito obrigado.
Meu muito obrigado. Meu forte abraço a todo o povo do Cariri, a cidade de Juazeiro, as demais cidades que serão atendidas por esse sistema. E dizer que nós estaremos sempre aqui, André, visitando sempre aqui as unidades, né, nesses próximos anos aí, por vir para justamente a gente estar monitorando esse trabalho e justamente cumprir essa meta.
Obrigado, André.
Obrigado, Farias. Obrigado aos ouvintes.
E é assim que a gente encerra a edição de hoje do nosso Povo no Rádio.